E já na abertura do nosso programa, nós vamos trazer um assunto relacionado ao esporte e também à nossa região. No dia 2 de setembro, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol realizou a convocação das atletas para um período de treinos na Granja Comari. Uma das atletas chamadas pela treinadora sueca, a Pia Sanrogué, é natural aqui da região, é de Sananduva, é a Bruna Calderan, que também atua junto ao Avaí Kinderman, equipe lá de Santa Catarina, né, de Florianópolis. E nós estamos em contato pelo Meet com a Bruna Calderan, devidamente fardada e com seu uniforme da Seleção Brasileira, que está agora já para participar do nosso programa e saudar os ouvintes aqui da Cacique do programa Temática. Bruna, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Fala um pouco da tua trajetória no futebol feminino, Bruna. Como começou a tua história?
Bom, eu comecei, na verdade, jogando futsal. Acredito que a maioria das atletas começaram desse jeito. Aí, logo após, eu fui eu fui convocada para a Seleção Brasileira, sub-20, em 2015. Aí, nesse período, a gente foi campeã sul-americana, lá em Santos. E no ano seguinte, nós fomos disputar o Mundial em Papua Nova Guiné, também pela Seleção Brasileira sub-20. Caímos fora nas quartas de final para o Japão. E a partir daí eu comecei a ingressar somente no campo. Fui para Manaus jogar no clube do Iranduba em 2016 também. Aí em 2017 eu vim para o Kinderman, que em 2017 era apenas Kinderman. Fui convocada para a Seleção Brasileira Universitária, onde disputamos o Mundial Universitário na China. Nos consagramos campeãs daquela época. Em 2018, tive minha primeira convocação para a Seleção Brasileira Principal, na época do treinador Vadão, que acabou falecendo. Mas foi minha primeira convocação para treinamentos. No final de 2019, e a partir de 2017, eu permaneci aqui no clube, tá? Só para constar. No final de 2019, fui convocada novamente para a Seleção Brasileira Universitária também, onde disputamos outro Mundial na China. Perdemos para o Canadá nesse período, a final. E logo após esse campeonato, fui convocada pela Pia, minha primeira convocação com ela, para fazer alguns amistosos contra a Seleção do México. Os amistosos foram na Arena Corinthians e em Araraquara, que é no interior de São Paulo. Tive a oportunidade de jogar um amistoso, que foi em Araraquara. Foi minha estreia com a camisa, realmente, da Seleção Brasileira. Foi a realização de um sonho, muito feliz, né? E, basicamente, essa é a minha história dentro do futebol.
E você sempre gostou de futebol, Bruna?
Sim, desde que eu me conheço por gente, na verdade. Meu irmão também, meu pai sempre me incentivaram, nunca me deixaram... Quando meu irmão ia jogar futebol no final de semana, eu sempre pedia para ir junto, ele quase sempre me levava. Então, eu sempre tive um apoio também muito forte dos meus familiares.
Essa é uma questão muito importante, né? O apoio da família para uma carreira que é tão desafiadora hoje no esporte, principalmente no futebol, né? Para as mulheres mais ainda, né?
Sim, acho que não só no futebol, mas em tudo que a mulher escolhe fazer, é um pouco mais difícil, vamos dizer assim. E ter o apoio da família, ter alguém que você considera muito importante te incentivando, é só te dar uma força a mais para você continuar e não desistir do que você realmente quer.
Qual é a posição que você atua, Bruna?
Sou lateral esquerda, mas em alguns jogos eu acabei, aqui do Campeonato Brasileiro, eu acabei atuando de meia, mas fui convocado como lateral direito.
Quais são as suas características aí, o que, você tem como principais virtudes?
Assim, que eu considero é a velocidade, eu tenho bastante técnica, eu posso fazer mais que uma posição também, acredito que isso é muito importante hoje em dia. Posso fazer lateral esquerda também, que eu considero que tem uma facilidade para com a perna esquerda também, eu acho que é importante. A minha marcação, acredito que eu marco bem também. Basicamente, assim, é isso.
Perfeito. Bruna, qual é a rotina de treinamento de uma jogadora de futebol, né? Você, principalmente, como é a tua preparação diária?
Assim, com a pandemia, fica um pouco mais restrito as coisas. Mas, antes da época da pandemia, nós treinávamos 3 períodos para 1 de descanso. No caso, por exemplo, treinávamos na segunda de manhã, na segunda tarde e na terça de manhã. Aí a terça tarde era nossa folga. E assim iriam todos os dias até a época da pandemia. Ou, por exemplo, quando nós temos jogo, a gente treina basicamente um período por dia, uns 3 dias antes dos jogos, assim, sabe? Só treinamos, por exemplo, se o jogo é no sábado, a gente treina na quarta de manhã, quinta de manhã e sexta de manhã, ou sexta tarde para sábado jogar, sabe? É, a gente faz academia 2 vezes na semana. E, assim, basicamente é essa rotina que a gente segue sempre, sabe?
Uhum. É, são treinos bem puxados também.
Isso.
Bruna, me conta uma coisa. Você está, né, naturalmente no futebol há algum tempo, mas é bastante jovem. Como você avalia a evolução no futebol feminino nos últimos anos e essa busca pelo espaço, pelo reconhecimento, acima de tudo pela valorização, porque há uma disparidade muito grande, principalmente nesse reconhecimento, né, financeiro que um jogador masculino ganha em relação à mulher, né? Como é que você avalia toda essa trajetória do futebol feminino?
Então, eu não sei se vocês tiveram acesso, mas a CBF recentemente falou sobre a igualdade salarial, que tanto seleções masculinas quanto femininas irão receber o mesmo valor, independente. E é para isso que a gente, não só a minha geração, mas as gerações anteriores, as histórias das atletas anteriores vêm lutando, sabe? Para ter esse reconhecimento, para ter essa valorização, porque nós fizemos as mesmas coisas que os homens, trabalhamos da mesma forma, sempre tivemos que abdicar de muitas coisas, sempre tivemos que mostrar mais para ter o mínimo de respeito possível. Enfim, é uma longa história, mas em questão de clubes, lógico que há uma diferença sem explicação, mas na questão da CBF, de seleções, as coisas já estão mudando. Fiquei muito feliz com a notícia, muito realizada, porque, como eu falei, é para isso que a gente luta, é isso que a gente busca diariamente, para ter a nossa valorização, para ter o nosso reconhecimento, porque realmente sempre foi mais difícil quando se tratou de mulheres.
E como tem sido a tua relação com a treinadora nova aí da seleção brasileira, o Brasil agora investindo, né, em uma preparação de outro nível, a nível de mundial, um reconhecimento maior, né, que é a Pia?
Então, assim, eu não falo fluentemente inglês. Entendo algumas coisas, ela também não fala o português fluente, mas tem a auxiliar técnica dela que fala português, fala inglês, e é um pouco assim difícil para nós entendermos de primeira, mas o que a gente não entende, a auxiliar técnica explica de novo para a gente, e é bem tranquilo, assim, nessa questão. E também, assim, eu tenho um contato maior com ela quando a gente vai para a seleção, né? Que a gente conversa com a auxiliar técnica, obviamente, porque eu não tenho inglês fluente, então é basicamente isso.
E dentro desse processo de evolução do futebol feminino, essa experiência com uma técnica estrangeira, na tua opinião, ela vai ajudar ainda mais o crescimento do nosso futebol?
Com certeza, não só o do nosso futebol, mas como das atletas em si que estão trabalhando com ela, porque tudo que você capta é uma informação diferente e isso vai te ajudar futuramente no clube, evoluir como atleta, como pessoa, profissional, enfim. Mas com certeza isso só ajuda na modalidade, porque ter uma pessoa de fora vindo de outro país, tendo outros princípios, só tem a agregar com o nosso futebol.
Dentro desse período que você está no futebol, qual é o maior desafio da tua carreira? A gente sabe que muitos atletas ficam muito longe, né, das suas terras de origem, dos seus pais, da família. Como é que tem sido para você esse desafio?
Hoje, eu confesso que eu já me adaptei bem, assim, mas o principal desafio, a maior falta, assim, que eu sinto realmente é da minha família, porque eu sou muito apegada aos meus pais, ao meu irmão, minhas avós. Sinto muita falta deles, às vezes a gente chora, né? Não tem jeito. Mas eu procuro sempre estar presente, mesmo distante, com ligações, por vídeo, por chamada, por WhatsApp. Mas a parte mais difícil realmente é ficar longe da minha família.
Essa é uma dificuldade.
Isso.
Bruna, e essa repercussão que teve a tua convocação na comunidade de Sananduva, com a família, como é que foi isso?
Nossa, eles ficaram muito felizes. Na verdade, nem eu esperava. Foi uma convocação, para mim, surpresa, porque não esperava. Estou fazendo um bom campeonato brasileiro, mas junto com a minha equipe, mas realmente eu não esperava. Quando eu contei, nossa, todo mundo ficou super feliz, postaram no Facebook, mandaram para todo mundo no WhatsApp, e nós ficaram super, super realizados também.
E essa disputa do campeonato sem torcida e jogos, né, com testes sempre, como é que tem sido para você?
Como eu falei, uma rotina um pouco diferente da nossa realidade, né, meio desgastante, fazendo testes de jogo em jogo, toda semana, jogar sem torcida, por exemplo. É diferente porque você está acostumado com adrenalina, com o pessoal gritando teu nome, torcendo por você ou contra você também. Mas a gente que estava acostumada com isso sente um pouco, sabe? É difícil, mas a gente sabe que para tudo isso passar logo, a gente precisa fazer isso, precisamos ficar em casa e não tem outra solução por enquanto, só essa mesmo.
E as aspirações da tua equipe no Brasileiro, como é que está o desempenho e aquilo que vocês projetam em como meta?
Então, nós jogamos ontem, inclusive, contra a equipe do Audax. Ganhamos de 9 a 0, que foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro.
Olha só,
até agora.
9 a 0.
É isso. Estamos em quarto atualmente no campeonato. A nossa equipe é uma equipe muito qualificada, que já vem juntas, assim, tendo uma base há 4 anos. O ano passado, perdemos a semifinal para a equipe campeã, que foi a equipe de Araraquara. Esse ano a gente busca, obviamente, o título, porque batemos na trave o ano passado. Esse ano esperamos que as coisas andem conforme o planejado. E também, no início do ano que vem, temos a Libertadores, que foi um prêmio por chegarmos à terceira colocação do campeonato.
E hoje, quais são os grandes adversários aí do Avaí nessa busca pelo título?
Então, todas as equipes esse ano se reforçaram muito, tem umas atletas muito qualificadas, mas as que estão no topo são basicamente o Corinthians, o Santos, o Internacional, o Palmeiras. São essas equipes mais de ponto. O Grêmio também é uma equipe muito qualificada. Assim, todas as equipes se reforçaram bastante, sabe? Então não tem como falar, tipo, pá, a Ferroviária, que é a atual campeã, também é uma equipe muito qualificada. Mas a gente trabalha jogo por jogo, dia a dia, sabe? E a gente espera, obviamente, chegar lá na frente, final do ano, e erguer o caneco.
Além do futebol, o que mais que você consegue fazer, Bruna, aí no teu dia a dia?
Então, até o semestre passado, ou até o mês passado, desculpa, eu estava frequentando a faculdade por EAD, obviamente, porque não tem como agora por causa da pandemia. Estava frequentando a faculdade, onde acabei me formando. Isso também o futebol me deu, uma graduação. Sou bacharelado em educação física. E agradeço muito ao futebol, ao clube, por tudo que me proporcionaram. Agora eu estou tirando, por exemplo, umas férias de estudos, mas pretendo cursar outras coisas, fazer inglês, porque eu sei que é algo que eu também preciso para futuramente.
Uhum. Tem alguma meta, alguma aspiração de jogar em outros clubes da Europa? Por exemplo, o futebol, né, masculino sempre traz essa meta, né? O top é você ser contratado por uma grande equipe da Europa, jogar uma Liga dos Campeões. No futebol feminino existe também essa perspectiva de ir para o exterior, de uma carreira mais, né, voltada para esse aspecto?
Claro, claro. Atualmente, o clube dos sonhos de todas as atletas é o Lyon da França, que é o atual campeão da Champions, né? Que se consagrou agora esses dias. Que gostaria de jogar no Lyon, no PSG, no Barcelona. São vários os clubes assim que me chamam a atenção e me interessam pela forma do futebol, sabe? Mas basicamente são esses.
Perfeitamente. Bruna, é muito importante o teu exemplo, né, a tua dedicação, o teu sucesso aí na carreira no futebol feminino. Então você, mais do que ninguém, tem autoridade para aconselhar as meninas que gostam do futebol, que nos ouvem, né, ou na nossa live do Face, que tem interesse em começar uma carreira e seguir adiante aí com o futebol. Que dicas, que orientações, que conselhos você poderia transmitir para toda essa meninada aí?
Então, queria falar para elas não desistirem dos sonhos que elas têm, porque apesar de ser difícil, de passar por muitas dificuldades que sabemos que passamos, não desistir dos sonhos, não desistir dos objetivos de vocês, trabalharem muito, deixarem de fazer muitas coisas que os jovens, que os adolescentes fazem, porque se é realmente o que vocês querem, se é realmente o sonho de vocês, trabalhem para isso e vivam isso intensamente, que vocês serão recompensadas.
E acima de tudo, como você disse, é uma vida que impõe muitos limites, muita disciplina, muito cuidado com o corpo. Para ser um bom profissional no futebol, acima de tudo, tem que ser um grande atleta, não é, Bruna?
Com certeza. A gente parte desse princípio, que você precisa deixar de comer gordura, deixar de tomar refrigerantes, por exemplo, para você chegar no teu ápice como atleta, sabe? Você precisa deixar de fazer muitas coisas, porque a gente trabalha com o nosso corpo, como você falou. Precisamos dele para viver, precisamos dele para ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse quesito, sim.
Bruna, foi um prazer muito grande conversar contigo aqui no programa Temática, trazer um pouco da tua história, da tua experiência, acima de tudo, do teu exemplo. Nós ficamos honrados, orgulhosos de tê-la também na seleção. E eu confesso particularmente, parei de torcer pela seleção dos homens há muito tempo, né? Depois do que aconteceu na França, e me desiludi. Agora, quando a seleção brasileira feminina entra em campo, olha, o coração bate realmente, a gente torce com aquele, né, com aquela vontade, e a gente se emociona porque vê a dedicação de vocês e como é importante para vocês, como já foi um dia para os homens o futebol. Hoje virou mais uma vitrine individual do que aquele senso realmente de patriotismo, de equipe, de representar toda uma nação. Então, quando vocês entram em campo, a gente se emociona e torce muito por vocês. Então, foi uma honra, um prazer muito grande tê-la com a gente aqui no Temática. Sucesso na tua carreira.
Muito obrigado, obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a minha vida profissional. Bom, falando sobre as seleções, acredito que o futebol masculino se perdeu um pouco, sabe? Perdeu os princípios, as origens, mas ainda tenho esperança sobre o futebol feminino. A gente é isso, precisamos disso para viver, não adianta. Somos feitas a base do futebol. E, enfim, só tenho a agradecer de verdade pela oportunidade de poder estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a minha história, minha dentro do futebol. E agradecer aos ouvintes e o pessoal que está assistindo a live também pela compreensão e audiência.
Grande abraço, tudo de bom, Bruna.
Abraço, tchau, tchau.
Bruna Calderan participou hoje do nosso programa através desta live do Facebook, do Meet, aqui dando, né, uma série de informações, falando sobre a sua vida, sua carreira também. São 9h37.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso e marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.